Mas, senhores senadores e senhoras senadoras, ainda é tempo. Quero comemorar o Dia do Índio, ocorrido no dia 19 último, lembrando o legado do Marechal Cândido Rondon. A história desse homem notável, desbravador, intrépido, indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, cujos avós foram das etnias Mororo, Terena e Guará, constitui, acima de tudo, um exemplo de tolerância, compreensão e sabedoria. Esses princípios são fundamentais nos dias que correm. Eles demarcam os mais importantes conceitos do processo civilizatório. Rondon, de certa maneira, pode ser comparado com Gandhi. Um homem que prezava, acima de tudo, as relações pacíficas entre todos os homens. Infelizmente, nesses dias de comemoração, poucos citam Rondon, mas a sua vida e obra permanecem. Rondon deveria ser referência a todos aqueles que desejam ardentemente ver índios e não índios irmanados, convergindo esforços para superar as atuais adversidades, porque só a paz constrói coisas grandiosas e duradouras. A violência só faz aumentar os rancores, as diferenças e os preconceitos. Considero importante lembrar um fato histórico que, com certeza, é emblemático como exemplo da compreensão das diferenças e tolerância com o outro. Em 1910, depois de realizar expedições pelos sertões brasileiros, implantando redes telegráficas nas regiões do centro-oeste e do norte, chegando ao Paraguai e Bolívia, explorando a região amazônica, ele passou a dirigir o serviço de proteção aos índios, convencido de que o momento era, aspas, integrar para não entregar. A Constituição de 1988, em seu artigo 231, veio alterar esse conceito geral inscrito no propósito legítimo de ocupação territorial para garantir as fronteiras brasileiras e nos protegendo do perigo da internacionalização de grandes regiões inabitadas, como a que honra aqui nesta casa o senador Mozarildo Cavalcante, de Roraima, inóspitas e abandonadas à própria sorte. Assim, a Carta Magna, atendendo a novas demandas modernizadoras, estabeleceu na espinha dorsal da nossa legislação as noções de preservação ambiental, social, costumes, línguas, crenças e tradições, garantindo às etnias espaços de inclusão no grande caldeirão cultural que é o nosso país. Mas quero chamar a atenção para um dado histórico que precisamos restaurar para as novas gerações. O fio condutor que liga a nossa tradição pacifista, forjada no processo miscigenatório que nos estudos do famoso Gilberto Freire, gerou um povo de fala doce e gestos suaves. Numa das viagens de Rondon, nos idos de setembro de 1913, ele foi atingido por uma flecha envenenada dos índios nabiquaras. Por sorte, Rondon foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Seus homens pensaram em reagir e ameaçaram atirar nos índios. Mas Rondon ordenou que não reagissem e que batessem em retirada, demonstrando seu princípio de penetrar no sertão somente com a paz. Rondon era homem de princípios, tinha sangue indígena nas veias e uma visão positiva da humanidade. Por isso, senhores senadores, devemos ter em mente que só vamos solucionar os atuais conflitos demarcatórios tendo como referência a superação das diferenças, da abertura de mentes para o entendimento pacífico, toldada pelo espírito de que todos somos brasileiros e que a compreensão do valor da nacionalidade deve estar acima de todas as querelas e de todas as ideologias. Senhoras e senhores senadores, considero o dia 19 de abril mais do que uma data simbólica, que serve para as escolas relembrarem às nossas crianças a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Afinal, pelas veias da maior parte da nossa população corre o sangue índio, branco e negro. O Dia do Índio foi criado por meio de um fato histórico que aconteceu no México. Concedo a palavra ao senador Mozarilda Cavalcante, com muita honra.
Senador Rubem Figueiró, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, já que no dia 19, na verdade, coincidentemente, comemora-se o Dia do Índio e o Dia do Exército. Dia do Exército, numa homenagem, inclusive, quer dizer, numa ligação direta com o Marechal Rondon, que foi um homem que prestou um serviço muito grande à pátria nessa questão indigenista. E Vossa Excelência fez uma menção aí clara à nossa, à situação do nosso estado de Roraima. Agora mesmo a Rede Bandeirantes, jornais como a Folha de São Paulo, fizeram, num momento que uma comissão da Câmara foi lá avaliar a situação atual da reserva indígena Raposa Serra do Sol, viu a situação de miséria que os índios estão, tanto dentro da reserva quanto fora da reserva. Aliás, a grande maioria está saindo da reserva para ficar na periferia da cidade. Então, entendo que, embora o Supremo tenha colocado 19 condicionantes no julgamento da questão da Raposa Serra do Sol, houveram embargos que até agora não foram decididos. E entendo também que, no meu pouco saber jurídico, que essa fase de demarcação de terras indígenas já foi prescrita pela Constituição. Porque a Constituição disse claramente lá que durante a União teria 5 anos para demarcar as reservas indígenas. Mas mesmo admitindo a elasticidade num outro ponto da Constituição que diz que é imprescritível o direito, nós já temos hoje mais de 15% do território nacional destinado a reservas indígenas. E o que é pior, na linha de fronteira. E pior ainda, falou aqui como médico, é que a única política que a FUNAI tem é de demarcar terras. Não presta assistência médica, nem de outra ordem qualquer, seja na produção, no transporte, na educação, aos índios, que todos eles, na sua grande maioria, são aculturados. Então, entendo que, de fato, é preciso haver um critério, veja a movimentação que está se fazendo por causa de uma emenda constitucional que passa para o Congresso a decisão de demarcar as terras indígenas. A decisão final, depois que a FUNAI fizer o estudo. Eu tenho uma outra PEC anterior que dizia apenas que ouviria apenas o Senado. Quando o processo fosse para o presidente, passaria pelo Senado, porque o Senado é a casa dos estados. Então, se a demarcação de terra indígena, na prática, corresponde a expropriar terra dos estados e daqueles que estão, digamos, nessas terras, precisaria que o Senado se pronunciasse. E nem isso, nem essa do Senado, e muito menos essa do Congresso, que é a que tem na Câmara, avança. Eu espero que a gente possa chegar a um bom termo, como diz Vossa Excelência, que a gente possa viver em paz, os índios de verdade que estão lá nas aldeias, eles não querem esse clima de confronto nem de guerra. Agora, algumas organizações misteriosamente criadas que trazem até dezenas de índios para cá para fazer manifestações, essas instituições realmente são uma interrogação nesse tabuleiro triste que é esse confronto ainda, passados mais de 500 anos, ainda existente entre índios e não índios.
Eu agradeço o senador Mozarilda Cavalcante pelos esclarecimentos que ele oferece e quero dizer a Vossa Excelência que no curto espaço da minha presença aqui no Senado da República, eu tenho procurado mostrar a ausência da FUNAI no tratamento ao índio. Ela não representa aquele espírito de Rondon, que foi não só de amparo aos seus irmãos indígenas, mas, sobretudo, trazê-los à confraternização com o não índio, sobretudo com o branco. Eu tenho a mesma impressão de Vossa Excelência. Conheci através da televisão e através do suplente que o substituiu, o senador Abreu Santoro, que me mostrou a realidade lá de Roraima. E agora, pela televisão, também tive a oportunidade de ver que aquilo que os senhores pregavam em nome de Roraima estava absolutamente certo. Que a FUNAI abandonaria os homens da Raposa Terra do Sol. Isso aconteceu. E tem acontecido não somente no seu estado, no meu estado também. Por isso que eu tenho advogado aqui e recebi, inclusive, a partes encorajadores de muitos dos senhores senadores para que se estudasse a possibilidade, o governo federal estudasse a possibilidade de transferir a FUNAI para o âmbito da Presidência da República. Talvez como uma secretaria, e deveria ser como uma secretaria, porque haveria mais transparência e que nós pudéssemos chegar lá e expor as nossas razões de defesa, não só do produtor rural, mas, sobretudo, de amparo aos nossos irmãos índios.